Vozes da Igreja. Nefi respondeu minha pergunta. Nasci na igreja, mas minha família raramente a frequentava em minha juventude. A despeito disso, eu sempre achava um jeito de ir à igreja por conta própria. No começo da década de 1970, eu estava servindo como professora do seminário em Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos da América. Ao estudarmos o livro de Mormon, desafiei a classe, inclusive a mim, a ler o livro inteiro. Um dia, enquanto lia, recebi um forte testemunho de que o livro era verdadeiro. Alguns anos depois, meus pais foram me visitar. Durante a visita, meu pai começou a falar de alguns assuntos sobre os quais discordávamos e que eu não queria discutir com ele. Ele persistiu, porém, até que eu estava quase perdendo a calma. Saí por um momento e fui para meu quarto, onde me ajoelhei e orei para o Pai Celestial, pedindo-lhe ajuda para lidar com meu pai. A resposta veio na forma de um pensamento, o relato de Nefi e o arco quebrado. Abri a história no capítulo 16 de 1 Nefi. Refleti como Nefi foi humilde o suficiente para ir até seu pai, que tinha murmurado contra o Senhor, para perguntar-lhe aonde ele deveria ir para conseguir comida. Ver o versículo 23. Com esse pensamento, senti-me inspirada a ir até meu pai e pedir-lhe orientações e também uma bênção do sacerdócio. Quando voltei para a sala de estar e pedi uma bênção a meu pai, seu coração foi tocado e ele começou a chorar. "Deixe-me pensar sobre isso", pediu ele. Nos dias seguintes, ele jejuou e orou. Então, antes de meu pai e minha mãe irem embora, ele me deu uma bela bênção. Depois dessa experiência, meu pai começou a mudar sua vida. No caminho de volta para o Kansas, meus pais visitaram a Adão Ondiaman, no Missouri, Estados Unidos da América, onde meu pai teve uma forte experiência espiritual. Em pouco tempo, meus pais se tornaram santos dos últimos dias ativos e comprometidos. Nos anos que se seguiram, eles serviram juntos em duas missões, uma na Alemanha e outra na Praça do Templo em Salt Lake City. Meu pai estava servindo como patriarca da estaca quando faleceu em 1987. O Senhor sabia que meu pai era um bom homem. Foi por meio do Livro de Mormon que recebi minha resposta. E foi por eu ter agido conforme aquela inspiração que meu pai soube que precisava ser um líder para nossa família. Essa experiência mudou tudo para nós. Aprendi que o Livro de Mormon é verdadeiramente outro testamento de Jesus Cristo e que foi escrito para nossos dias. Sei que posso recorrer a ele sempre que estiver desanimada ou em qualquer situação. As respostas estão lá. Realmente, as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer. Segundo Nefi, capítulo 32, versículo 3. Judy M. Smith, Kansas, Estados Unidos da América.
Duas cartas da mamãe. Em 1996, minha mulher e eu tínhamos dois filhos, de 4 e de 7 anos. Éramos uma típica família jovem e atarefada. Numa noite, bem tarde, minha esposa conseguiu escrever uma carta para meu sobrinho, Glenn, que na época estava servindo missão na Finlândia. Por alguma razão, ela sentiu que precisava escrever uma carta longa, repleta de detalhes sobre o que cada membro da família estava fazendo, como estavam espiritualmente, o que estava acontecendo em meu chamado e no chamado dela na igreja, a história da conversão dela, seus sentimentos sobre a obra missionária e seu testemunho do Evangelho. Era uma carta excelente, mas fiquei me perguntando se meu sobrinho precisava mesmo de tanta informação. Mais tarde, ela escreveu a ele novamente. 6 anos depois, enquanto eu servia como bispo e nossos filhos tinham 10 e 13 anos, meu mundo de repente virou de cabeça para baixo. Em 2 de janeiro de 2002, minha esposa, com apenas 42 anos de idade, faleceu de um ataque do coração. Em casa, tentei continuar a seguir os princípios contidos em A Família, Proclamação ao Mundo. Descobri que eu conseguia presidir e prover o sustento, mas senti que não estava à altura da tarefa de dar a meus filhos o cuidado de que eles precisavam. Mesmo assim, continuamos da melhor maneira possível. Em junho de 2012, meu filho caçula Sam, que estava então servindo uma missão de tempo integral na missão Colorado Denver Sul, me mandou um e-mail. "Algo muito legal aconteceu esta semana", ele escreveu. "Recebi duas cartas da mamãe." Ele explicou que tinha recebido um pacote de seu primo Glenn com as cartas que ela lhe tinha escrito enquanto ele estava na Finlândia. Ele me disse que aquelas duas cartas que mamãe enviou para ele na missão, na verdade foram escritas para mim quando eu estivesse na missão, escreveu Sam. Então, ele as enviou para mim, e elas foram incríveis. Descobrir como foi a conversão de sua mãe, saber do testemunho e dos sentimentos dela quanto à obra missionária, foi um grande apoio moral neste momento, escreveu Sam. Ele disse que planejava fotocopiar as cartas e enviar para casa as originais. Não tinha ideia de que você já tinha servido como presidente do Quórum de Elders ou como líder da missão da ala, escreveu Sam. Ele ficou sabendo que quando tinha 4 anos de idade, ele pulava na cama depois das orações e gritava: "Eu quero ser um missionário." Então, ele acrescentou algo que ficou sabendo sobre sua mãe. "Mamãe devia saber que eu me tornaria um lutador, porque ela disse que eu era capaz de fazer amizade até com o mais sisudo lutador profissional." Fiquei emocionado com a reação de Sam às cartas. Algumas semanas mais tarde, ele as enviou para casa pelo correio. As cartas já eram motivadoras, pessoais e tocantes quando foram escritas em 1996, mas, tendo em vista o que aconteceu nos anos seguintes, elas tinham se tornado ainda mais. "As cartas de minha esposa fortaleceram meu sobrinho, mas assim como ao lançar o pão sobre as águas, elas retornaram anos depois para abençoar seu filho missionário e seu marido viúvo." Ver Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Ken Pinegar, Califórnia, Estados Unidos da América.
Vi o rosto de sua mãe. Num domingo, no verão de 2002, acordei pensando em minha mãe, que tinha falecido recentemente. Eu estava visitando minha antiga ala em Pacific Palisades, Califórnia, Estados Unidos da América, que minha mãe tinha frequentado por quase 50 anos. Ajoelhei-me em oração para dizer ao Senhor o quanto eu sentia a falta dela e pedi uma experiência espiritual naquele dia. Naquela tarde, planejei assistir à transmissão da rededicação do Templo de Nauvoo, Illinois, na sede da Estaca, em Santa Mônica, Califórnia. Infelizmente, cheguei muito tarde para poder entrar na sessão. Voltei para meu carro e segui de volta para a Via Expressa. Enquanto eu dirigia, ouvi uma voz dizer: "Randy, vá visitar a Mary." Mary é uma querida amiga de nossa família e um membro devoto de outra religião. Ela e a filha Natasha foram vizinhas de minha tia Ruby por mais de 25 anos. Como não tinham familiares que moravam perto, elas se tornaram parte de nossa família. Depois que minha tia faleceu em 1984, minha mãe com frequência passava para visitar Mary, sempre levando um presentinho ou algo que ela tinha preparado na cozinha. Inicialmente, ignorei a inspiração. Eu não podia simplesmente aparecer sem avisar, e eu estava sem meu celular para ligar para ela. De repente, a voz veio novamente, mais alta desta vez: "Randy, vá visitar Mary." Desta vez, obedeci ao conselho, embora por pouco não tivesse perdido a saída da Via Expressa. Quando cheguei à casa de Mary, ela me cumprimentou, mas não me parecia bem. Percebi que ela estivera chorando. Perguntei-lhe o que havia de errado. Ela respondeu que estivera muito doente e com dores devido a uma lesão na coluna cervical. Além disso, estava com pouquíssima comida em casa. Contou que o mal-estar a impedira de ir até a farmácia ou ao mercado. Quando lhe perguntei por que ela não tinha chamado alguém de nossa família, ela respondeu: "Orei e pedi ao Pai Celestial que enviasse alguém para me ajudar." Garanti a ela que o Pai Celestial tinha ouvido suas orações e que tinha me enviado. Nós nos abraçamos e então ela me disse algo que nunca vou esquecer. Ela comentou: "Quando você chegou à porta de casa, vi o rosto de sua mãe, não o seu. Imediatamente senti o doce espírito de minha mãe próximo de mim e me senti inspirada a servir, assim como minha mãe serviria. A vida dela, afinal, estava repleta de serviço pelos outros. Espero nunca esquecer a importância de dar ouvidos à voz do espírito e do exemplo que minha mãe me mostrou de servir aos outros. Randy Reynolds Allen, Califórnia, Estados Unidos da América.
Você salvou o meu casamento. Ao participar de projetos de construção em Oman de 1979 a 1986, trabalhei para o Ministério da Defesa. O Ministério me confiou projetos localizados na área mais inacessível do país e, na maior parte do tempo, eu era o único supervisor à frente dos projetos. Eu também era o único membro da igreja a trabalhar para o Ministério. Um dia, na sede de nossa empresa, deparei-me com um engenheiro elétrico que, tal como no passado, fez comentários negativos sobre a igreja. Eu tolerava os comentários dele, porque eu geralmente ficava na sede por apenas um breve período até ter de visitar outro projeto. Tempos depois, no entanto, aquele homem foi designado para inspecionar as instalações elétricas dos projetos em execução na fronteira de Omã com o Iêmen. Ficou programado que passaríamos uma hora juntos antes de ele voltar para a sede. Quando chegou, ele inspecionou o trabalho e achou tudo ótimo. Durante o tempo que passamos juntos, concentrei nossa conversa no trabalho e então lhe dei carona até a pista de decolagem para me despedir dele. Era época de monções e a pista de decolagem, localizada no platô montanhoso a 1.830 metros acima do Oceano Índico, estava coberta por nuvens. O voo de meu colega seria adiado. Meu coração batia forte ao perceber que eu teria de esperar no carro junto com aquele homem. Depois de fazer uma oração silenciosa, veio-me à mente a ideia de perguntar ao homem sobre sua família, particularmente sobre sua esposa. Eu fiz isso, e o engenheiro subitamente irrompeu em lágrimas, dizendo que acabara de receber a notícia de que sua mulher queria o divórcio. A palavra amor imediatamente me veio à mente, e nas 2 horas que se seguiram, falamos do amor que deveríamos ter uns pelos outros e do amor que o Senhor Jesus Cristo tem por todos nós. Sem querer me dar conta, tínhamos nos tornado amigos. Ao terminarmos nossa conversa, as nuvens se dissiparam e o engenheiro embarcou em seu voo. Logo depois, ouvi dizer que ele havia pedido demissão do cargo e voltado para casa. Alguns anos depois, quando eu estava numa atividade com os rapazes do sacerdócio arônico em Plymouth, uma cidade na costa sudeste da Inglaterra, notei um homem que vinha em minha direção. Quando se aproximou, ele disse: "Achei que era você, Neil." Era o engenheiro elétrico de Omã. As palavras que ele disse em seguida ficaram marcadas em meu coração. Obrigado por conversar comigo sobre o amor naquele dia na montanha. Você salvou meu casamento e serei eternamente grato. Conversamos mais um pouco e ele foi embora. Nunca mais o vi. Sempre serei grato pela inspiração que recebi em Omã. Ela abençoou o engenheiro e me deu forças para manter minha crença na igreja quando eu estava sozinho e distante de casa. Neil S. Roy, Yorkshire, Inglaterra.